Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de sexta-feira, 2 de julho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Tribunal da Bibala no Namib deu por provadas as acusações, mas absolveu o antigo vice-governador do Namib, José Tindongo António, deixando o Ministério Público irritado.
Não nos conformamos com a decisão acabada de ser tomada.
Universidade do Namib estreita laços com a Universidade de Coimbra, em Portugal.
Protocolo na área científica, na área acadêmica, com a Universidade de Coimbra.
Ativistas cívicos no Namib lamentam a morte de Joaquim Uleipo, soba grande das comunidades mumuilas.
Nossos sentimentos de pesar ao povo mumuila.
Feira dos produtores da região sul de Angola uniu agricultores e outras vontades em prol do desenvolvimento do país.
Os agricultores do município da Cacula têm força.
Presidente da República João Lourenço visita nos próximos dias a província do Cunene. Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 2 de julho de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ting, apresentação de Madalena Chiquenge. Uma ao desenvolvimento das notícias. O Tribunal da Bibala no Namib deu por provadas as acusações, mas absolveu o antigo vice-governador do Namib, José Tindongo António, deixando o Ministério Público irritado. O jornalista Fonseca Ting acompanhou este julgamento e desenvolve esta notícia.
O Tribunal Genérico do Município da Bibala, no Namib, absolveu nesta quinta-feira, 1 de julho, o antigo vice-governador do Namib para o setor técnico e infraestruturas e então administrador daquele município, José Tindongo António, nos crimes de peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa. A sessão de julgamento foi presidida pelo juiz de direito Arão Dias, coadjuvado pelo juiz Distindo Tandala e Domingos Menino, ao passo que o Ministério Público esteve representado pelo procurador César Paulino Quivia e ao corpo de advogados esteve constituído pelo Jorge Pilartes e Gunza Silvestre. O juiz Arão Dias, em nome do tribunal, deu por provada todas as acusações contra os arguídos José Tindongo António e o seu cunhado Josimar de Souza e a data dos factos tinha sido nomeado para exercer o cargo de assessor jurídico daquela administração municipal.
De janeiro a setembro do ano 2017, a data de facto, o arguido José Tindongo António exerceu o cargo de administrador municipal da Bibala enquanto gestor, a 23 de fevereiro do mesmo ano, nomeou o coarguido Josimar de Souza, por sinal seu cunhado, para exercer as funções de assessor do seu gabinete. Acontece, porém, após ser inserido no sistema financeiro do Estado, o coarguido Josimar nunca chegou a apresentar-se ao pessoal daquela administração e muito menos exerceu as funções pelas quais havia sido nomeado, tudo sob a anuência do arguido José Tindongo. Durante este período, o co-arguido Josimar foi beneficiando os salários regularmente, até que o arguido José Tindongo é exonerado do cargo de administrador municipal desta urba da Bibala, por ter sido nomeado em outubro do mesmo ano a exercer as funções de vice-governador provincial para os serviços técnicos e infraestruturas do Namib. Entretanto, no período do fim do seu mandato, isto é, 11 de setembro do referido ano, José Tindongo exaurou outro despacho de nomeação a favor do co-arguido Josimar de Souza para exercer as mesmas funções de assessor jurídico do administrador do já citado referido município, como se pode ver nos atos de folha 123 dos presentes autos. Compulsados documentos constantes nos autos, denotou-se a nomeação pela segunda vez do coarguido Josimar de Souza, nomeação esta que vigorou 3 dias após, a 14 de setembro do referido ano, foi exonerado das funções que havia sido nomeado. O mais caricato é mesmo que depois de ter sido exonerado, Josimar permaneceu na folha de salário, daquela administração, usufruindo-se dos dinheiros do Estado, tal como nos elucida a folha de salário do mês de dezembro. Ficou provado que, enquanto funcionário fantasma, oferiu o salário de 180 mil kwanzas, mês cujo valor era para suas necessidades. Disse mais que nunca trabalhou naquela administração, nunca exerceu tais funções de assessor jurídico, que a sua inserção deveu-se pelo facto do arguido José Xindongo ser cunhado. Durante o exercício económico do ano 2017, o arguido José Xindongo e o arguido Josimar de Souza causaram prejuízo ao Estado angolano para benefício próprio à quantia de 1.522.748 kwanzas 8 cêntimos. O co-arguido José Xindongo aponta-se apenas para a existência de uma comparticipação para cometer certos crimes, concretamente determinados com uma antecedência razoável para que se pudesse melhorar e traçar os seus planos, mas sem caráter organizativo que impõe a associação criminosa. Este processo é o exemplo de que, governando ou administrando em nome do povo e aproveitando-se dessa condição, apropriaram-se sem escrúpulo e plenamente conhecedor da ilicitude dos seus atos. Até aqui, estes são os factos tidos como provado, aos quais importa fazer o seu enquadramento jurídico penal. Os crimes cometidos por cada um dos coarguidos é punido com a moldura penal abstrata de 1 a 5 anos de prisão ou com a multa até 240 dias, se o valor da coisa apropriada não for elevado. Deste modo, estamos perante ao caso em apreço. Os 10 tribunais julgam procedente e aprovada a outra acusação do Ministério Público e, em consequência, decide, em nome do povo, absolver o coarguido José Xindongo António pela força do disposto do artigo 399 do Código Penal vigente, sem mais formalidade. Condenar o coarguido Josimar de Souza na pena de 2 anos de prisão, no pagamento de 150 mil kwanzas de taxa de justiça, nos termos do artigo 50, número 1 do Código Penal, suspende-se a execução da pena de prisão aplicada por um período de 5 anos. Boletins a registro criminal, notifique Bibala, 1 de julho de 2021, os juízes.
Procurador junto da sala do Tribunal Genérico do município da Bibala, César Paulino Quivia, disse estar insatisfeito com a decisão e vai interpor recurso à instância superior.
Nós já nos pronunciamos em sede da leitura do acórdão e a nossa posição foi de que não nos conformamos com a decisão acabada de ser tomada. Nós temos 20 dias, nos termos do Código de Processo Penal, para podermos recorrer do acórdão. Aquilo que se decidiu não era o esperado, porque a prova foi produzida e os autos falam por si, os réus foram, ou os arguidos foram confessos, e vamos ver o Tribunal Superior o que há de dizer relativamente àquilo que foi a posição tomada pelo juiz da primeira instância. O arguido Xindongo veio ao processo sob suspeição de ter cometido crime de peculato, associação criminosa, corrupção ativa. O arguido Josimar de Souza veio ao processo sob suspeição de ter cometido crime de recebimento indevido de vantagem e com participação criminosa. Ficou aqui produzida a prova e da prova que chegou. Chegamos à conclusão de que ele nunca foi funcionário da administração pública. Daí que não fosse possível ser condenado no crime de recebimento indevido de vantagem. Porque aquilo que ouvimos, o juiz condenou no crime de comparticipação, mas propriamente o crime primitivo, que é o peculato. Nós estamos aqui para não que quisesse ouvir um resultado como se fosse um processo, a ilicitude fosse uma ofensa do interesse pessoal. Nós, o Ministério Público, está na defesa daquilo que é a prevenção geral e especial. Tendo havido cometimento de um crime e estando o crime, por via da produção de prova, confirmado e existindo o seu agente, o que se espera é a condenação e não a absolvição.
A reação do advogado não se fez esperar.
Jorge Agostinho, foi feita a justiça nos termos em que foi feita a leitura da sentença e a sentença por si fala nos termos da lei. Acho que não tenho muita coisa a dizer.
A partir do município agropecuário da Bibala, recebam os cumprimentos de Armando Chicoca e Fonseca Ching.
Muito obrigada, Fonseca Ching. As autoridades da província do Namibe assinaram nesta quarta-feira, 30 de junho de 2021, o acordo de cooperação entre a Universidade do Namibe e a Universidade de Coimbra, em Portugal, no ramo acadêmico e investigação científica. Desenvolvimento desta notícia com o jornalista Domingos Marcelino.
A informação foi prestada pelo diretor do Gabinete Provincial da Comunicação Social no Namibe, José Mário.
Protocolo na área científica, na área acadêmica, com a Universidade de Coimbra. Esteve, portanto, nesse acordo o governador provincial do Namibe, Arche Mangueira, e a reitora da Universidade do Namibe, a doutora Carmen dos Santos.
E o acordo diz respeito em que área? Mas...
Sim, o acordo vai se estender em várias áreas. Esse é um acordo inicial e à medida que vai sendo executado, vai se estender para outras áreas. Mas nessa altura, o que podemos dizer é que é um acordo que visa, sobretudo, apoiar a Universidade do Namibe. Como sabem, é a Universidade de Coimbra, é uma das universidades reconhecidas a nível mundial, tem um know-how muito grande e vai, portanto, assistir em vários setores, na área acadêmica, na área científica, na área da investigação, à Universidade do Namibe.
O governador do Namibe, Arche Mangueira, acompanhado pela reitora da Universidade do Namibe, Carmen Van Dunes dos Santos, prestigiou o ato de cooperação acadêmica, científica e cultural com a Universidade de Coimbra, representado pelo seu reitor alume João Nuno Calvo da Silva. A assinatura do acordo contou com a presença do embaixador de Angola em Portugal, Carlos Fonseca, e do Grupo Parlamentar de Portugueses. A parceria da Universidade de Coimbra e do Namibe contempla o intercâmbio de estudantes, docentes e de técnicos em participações em colóquios de caráter científico e acadêmico de graduação e pós-graduação.
Muito obrigada, Domingos Marcelino. Os ativistas cívicos no Namibe lamentam o passamento físico do Soba Grande da província da Huila, Joaquim Leipo. Pedro de Souza manifestou-se consternado pelo desaparecimento físico do Soba Grande nas comunidades mumuilas.
O falecimento do nosso grande Soba, nossos sentimentos de pesar ao povo mumuila e não só a toda a comunidade de Sobados de Angola, que todos os outros povos vão consentir a perca desse grande Soba, porque nós, apesar que nós fomos obrigados a crer no cristianismo, mas esses sobas fazem parte da nossa cultura africana. O nosso sentimento de pesar, descanse em paz, e ao povo mumuila, que elegem um soba grande imparcial, um soba grande que não seja sequestrado pelo regime, um soba grande que vele pelo povo, e força aí, vai passar.
Geralmente, pessoas dessa natureza, a sua substituição é sempre difícil, tendo em conta a experiência que ele teve no passado, e os que poderão lhe substituir, naturalmente, são pessoas da nova geração. Será que, aos poucos, vamos perdendo os valores culturais com o desaparecimento desses mais velhos?
Os jovens que vão herdar esses cargos são os jovens que sempre andaram com os mais velhos e beberam da experiência. Prova disso, vamos indo entrar um pouco na vertente política. Nós, se olharmos os jovens da JMPLA, eles são todos atrapalhados. São jovens que já crescem com aquele ideal que não tem que ser um governador ou um administrador para roubar. Então, isso é que os governantes sempre passaram aos mais jovens. Então, é como um sobado. A nossa cultura não vai morrer, a nossa cultura vai permanecer, porque até onde eu sei, nas comunidades, tem aquele momento que eles reúnem sempre os mais novo para contarem as histórias, e é assim que até hoje também as histórias bíblicas vivem no mundo inteiro, porque os mais velhos é que nos contaram isso, nos obrigaram a ir às igrejas. As nossas raízes não hão de morrer. Desde o tempo da Zingambanda até hoje estamos aqui sempre com as mesmas raízes, isso vai continuar.
Nelo da Cruz.
Estamos a falar de um ser humano que deixou uma família. Nós, como movimento revolucionário, estamos sentindo. E, no outro lado, também para dizer que, para aquelas pessoas que vão herder, que devem agora pensar na governação de Angola. Neste momento, é o mais velho que deixou uma família. E esse país está desorganizado porque os mais velhos não sabiam organizar. Então, neste momento, as pessoas que vão herder devem agora olhar para aquilo que é a nossa natureza. Nós precisamos de sobas que olham para o povo, sobas que olham para uma governação séria, não que apoiam o regime. Porque hoje vais apoiar o regime, vais morrer, vai deixar o teu povo. Só pensavas na sua barriga, agora deixas uma barriga vazia. Não basta só governar hoje e morrer amanhã, porque vai deixando uma família, e essa família vai precisar de viver bem,
enquanto o país não está a se viver bem, por também a culpa dessas pessoas que morreram, será que o governo vai apoiar com quem? Com uma urna? Vai continuar a sustentar a família que ele deixou? Não. Nova luta. Então é para dizer, quem vai substituir, pensa agora, que esse é um país rico. Se é um país rico, nós precisamos viver bem. Então continua a mostrar o caminho certo.
A primeira edição da Feira Regional Sul de Produção Nacional vai hoje no seu terceiro dia no recinto da Feira do Gado, arredores da cidade do Namibe, onde participam mais de 91 expositores vindo das províncias do Quando Cubango, Huila, Cunene e Namibe. Os expositores valorizam a iniciativa dos governos provinciais da região sul de Angola.
António Gomes. É preciso ter os terrenos devidamente preparados para aumentarmos a produção. A produção dedicada essencialmente ao setor agrícola. O setor produtivo para termos produtos mais baratos, termos produtos mais concorrenciais. É esse o nosso objetivo e isso que estamos a lutar para isso.
A Feira Nova Agricultura e Pecuária está a ser muito visitada?
Sim, felizmente está a ser, já está a haver muitas consultas, como aqui nós estamos ainda a comercializar a nível de preços, estão a consultar. Nós também temos um objetivo de estar aqui presentes, porque vamos abrir brevemente, daqui a 15, 20 dias, uma loja comercial aqui no Namibe, para podermos facultar com maior facilidade aqui os nossos agricultores e terem a possibilidade de não ter fazer grandes deslocações, comprarem in loco aquilo que precisam.
Calcula na rota da diversificação da economia. Estamos a falar com quem, faz favor?
Sim, está a falar com o senhor Adão Kassoma, do município da Kakula, na província da Huila.
O que a Kakula trouxe aqui para esta feira?
Estou feliz por causa que é para a primeira vez chegar aqui na província de Namibe. Fomos convidados para participar também na feira do sul de Angola. Estamos a ver que os outros também trouxeram muitas coisas. Estamos a fazer a troca da experiência aqui na província de Namibe. E o município da Kakula trouxe fupa de maçango, o próprio maçango, maçambala branca, maçambala vermelha, jinguba e ovos, o mel e o bolo da abóbora e as abóbora e também as panelas de barro. Os agricultores do município da Kakula têm força. Neste momento, por causa da seca que sofremos no sul de Angola, neste momento todos os agricultores estão mesmo baixo, por causa mesmo da seca que aconteceu em 2020 a 2021.
Nove chuvas, mas está aqui. Isso veio mesmo de lá.
E a graça que os outros que produziram, tinham semeado lá o coso maçango, até neste momento estão a provar lá alguma coisa na boca. Mas aquele que tinha semeado lá o milho, até neste momento estão passando mal. Estão mesmo, totalmente mal. Passa todo o dia a fome.
A maior bolsa de negócio de produção nacional encerra já neste sábado 3 de julho de 2021. Presidente da República, João Lourenço, visita nos próximos dias a província do Cunene. O jornalista Armando Chicoca escreveu um artigo no Facebook sobre esta visita do chefe do Estado angolano às terras do rei Mandume. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Paulo Fernando.
Visita presidencial do presidente da República, João Lourenço, na próxima semana, mexe com a sociedade civil em Ondiva, em torno da escolha dos jovens que deverão ter acesso ao privilegiado encontro dos jovens da sociedade civil e acadêmico com o presidente da República, João Lourenço, durante a sua visita presidencial ao Cunene nos próximos dias. Os próximos da governadora Gerdina de Dalewa tudo fazem para afastar deste encontro todos os jovens críticos da província do Cunene. O Namib Fala a Verdade soube ainda que mesmo aqueles que constam na lista dos peneirados poderão na última da hora ter acesso à sala de honra de João Lourenço, quer ouvir a voz dos jovens do Cunene. O CNJ bem arquitetado e tomado de assalto pelo JMPLAR quer aparecer como principal protagonista do filme que tem a mão dos dirigentes do MPLAR e governantes que tudo fazem para distanciar os jovens críticos da província do Cunene deste encontro presidencial com a juventude cunenense. Queremos o professor Tchilalo João Mujalo neste encontro com o presidente João Lourenço. Gritaram desta quinta-feira, 1 de junho, vários grupos juvenis que, na pior das hipóteses, dizem que sairão às ruas com cartazes dísticos por altura da visita presidencial a Ondiva, manifestando descontentamento pela prisão política do jovem Tchilalo João Mujalo, domiciliado na cadeia de Peu Peu desde o dia 18 de janeiro do ano em curso. Quando os defensores da manutenção da governadora Gerdina de Dalelua menos esperavam, serão surpreendidos com o pedido de exoneração a ser formulado pela sociedade civil e empresarial local. Já não pactuamos com excessos e arrogância desta senhora, reagiu um dos membros da sociedade civil. No Cunene, os anciãos, jovens acadêmicos e não acadêmicos, mulheres empreendedoras que viram as suas barracas destruídas na feira agropecuária e cidadãos de todos os estratos sociais, querem um empresário à frente da governação da província do Cunene em substituição de Gerdina Ulipamue de Dalelua, visando ajudar o crescimento ordenado e desenvolvimento socioeconômico da província do Cunene. O empresário Francisco Abílio Lumbamba é um dos nomes consensuais para a substituição da governadora Gerdina de Dalelua. Cerca de 50 ativistas cívicos de Namibe, Uila e alguns vindos de Benguela e Luanda preparam-se para juntarem-se ao ativismo no Cunene durante a visita presidencial de João Lourenço em Undiva, protestar a desgovernação do Cunene, a ditadura marxista-leninista ainda vivida naquela província e exigir a exoneração de Gerdina de Dalelua, tida como sendo um obstáculo do desenvolvimento da terra do rei Mandumi Andemi Faio. Nesta quinta-feira, alguns ativistas cívicos do Cunene foram advertidos por oficiais da polícia para não tentarem manifestarem-se sob pena de derramamento de sangue. Os ativistas dizem preferir doar suas vidas em troca da liberdade do ativista Tilalo e de todos os prisioneiros políticos de consciência.
Muito obrigada, Paulo Fernando. Assim terminamos o espaço noticioso desta sexta-feira, 2 de julho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Madalena Chiquenge, estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.